As almas teriam ficado presas dentro do espelho, assombrando as pessoas.
Até que encontraram com sua face desfigurada e os cabelos completamente grisalhos.
Uma das coisas que a galera temia muito a bomba atômica é porque tinha muita crença de que a alma era um campo eletromagnético e a bomba, ela destroçava campos eletromagnéticos também, né?
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e está começando o Mundo Freak Confidencial no mundo macabro dos espelhos. Olha só que pauta magnífica. E para me ajudar, temos aqui ele, Marcos Keller.
Eu quero dizer que até o fim desse podcast, eu vou dar uma receita para você fabricar um espelho mágico, seguindo os escritos de Alberto Magnum, um bruxo da Idade Média, hein?
Olha aí, rapaz.
Me lembre de dar receita, vou dar receita mesmo, de verdade.
Se a alma de vocês ficarem presas, não tem culpa de nada, é culpa do exclusivamente do Keller. E temos aqui também nossa queridíssima demonologista através dos espelhos da vida, Tupa Guerra.
Olá, se o Keller vai ensinar vocês até o final do episódio como fazer um espelho mágico, eu vou ensinar vocês que a única magia dos espelhos é o fato, é a coisa química que eles fazem. Vocês já viram o vídeo, gente? Coisa mais mágica do mundo. Coloca as águas assim, coloca o negócio, o nitrato de prata, psh, magia, pronto, espelho, é isso.
Nasce um espelho.
É muito místico. Sério, vocês já vejam o vídeo do espelho nascendo, vou procurar aqui.
Perfeitamente. Esse mais muitos mistérios, logo depois dos recadinhos, a gente já volta. Chegamos aqui na área dos recadinhos do Mundo Freak. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer aos pauteiros que fizeram essa pauta maravilhinda. O Robson Lima, a Pris Guerreiro e a Luísa Toledo. Muito obrigado a todos vocês. Se você gosta do nosso trabalho, quer que a gente continue, quer que o Mundo Freak sobreviva, vá lá no apoia.se e ajude a gente financeiramente com um apoio mensal. Bem baratinho, R$4 só, e você ajuda não só a participar de grupos exclusivos, ver gravações ao vivo, ter acesso às pautas antes de todo mundo, ter notícias antes de todo mundo e algumas coisinhas a mais, como cupons de desconto, coisa que eu vou falar daqui a pouco no final desses recadinhos. Você pode apoiar a gente, vai lá ou entra no nosso site mundofreak.com.br que vai estar os banners para você começar a apoiar. Gostaria de falar um pouco do Trampo das Meninas lá no preciosamadalena.com.br, ali a irmã mais nova do Mundo Freak, no qual a gente tem a nova casa do Ponto G. Se você quiser continuar ouvindo o Ponto G, vá lá no Preciosa Madalena ou assina o feed do Ponto G para ter aí histórias de mulheres que marcaram a história. E agora eu vou falar do não lançamento ainda, mas da pré-venda de algo muito bacana que está voltando e com coisa nova. Se você lembra, a gente teve a nossa linha de camisas, que infelizmente se esgotou, e a gente está voltando com elas. Mas não é só isso. Além da nossa camiseta consagrada do Cthulhu for President, a gente tem agora mais dois modelos iradíssimos. O primeiro deles é o I Want to Believe. E cara, sério, vai lá no site, vê essas estampas, vou encher esse site cheio de banner dessas camisetas, que, cara, ficou fantástico. A arte do nosso queridíssimo K, Magican ficaram sensacionais. E também estampa Magicanda. É isso aí. A gente fez uma brincadeira, fez um rótulo de catuaba premium, vamos colocar assim, né? É muito bacana. Pra você que curte Magicanda também, tem a camisa lá pra você também. Então, entre no nosso site ou entre diretamente na nossa loja. loja.mundofreak.com.br. É só você colocar uma loja ponto antes de colocar o endereço que você vai acessar aí a nossa lojinha. Ainda é uma pré-venda, tá bom, gente? Mês que vem ela lança, vai começar a ser enviada. E a gente preferiu fazer dessa forma, com uma pré-venda um pouco mais estendida, justamente porque pra gente acertar o número de camisas que a gente vai fazer. É um investimento caro e pra isso vocês precisam ajudar a gente um pouquinho. E pra você que curte cupons de desconto, se você é apoiador, você vai ganhar aí descontos progressivos. Se você é apoiador, vai direto no seu e-mail, obviamente no e-mail que você cadastrou no Apoia-se. Veja lá. Último recadinho da noite para o FIC, a Feira Internacional de Quadrinhos. É Feira Internacional de Quadrinhos? Eu não sei. O FIC é um eventão de quadrinhos que ocorre em Belo Horizonte, famosa Minas Gerais, terra do pão de queijo e dos trem. E olha só que bacana, a promessa é dívida. Todo ano a gente tá conseguindo entregar o Mundo Freak fora de São Paulo. Cara, galera, é a hora. É a hora. É a hora. Então, ó, fiquem ligados que no final de semana, no dia 1º ou no dia 2 de junho, sexto ou sábado, a gente não marcou a data ainda, mas vai rolar freakout mineiro. Então, você que é aí da terra do pão de queijo, da terra aí do ET, fica ligado, que em breve eu vou anunciar os detalhes, mas já, ó, peguem aí suas carteirinhas de freak, que eu quero ver vocês, eu quero encontrar com vocês, não só eu, como também parte da equipe do Mundo Freak. Então tô dando spoiler aí que não vai ter apenas eu como integrante. Então espero que vocês fiquem bastante animados, que eu quero ver vocês aí, enquanto a gente também vai visitar lá essa grande feira, né? O maior evento de quadrinhos do Brasil aí, que eu acho, né? Que tem outro com comic no nome, só que ele é mais genérico, né? Ele tem mais coisa além de quadrinho, né? E eu tô muito tempo curioso para conhecer esse evento maravilhoso. Enfim, bora lá pro episódio que ficou maravilhindo e cuidado com os espelhos. Galera, vamos falar sobre espelhos. Eu acho essa pauta muito engraçada. Não que eu dou risadas com ela, nada disso. Mas é que eu acho ela interessante no sentido de tá no nosso dia a dia, né? São instrumentos que dentro do nosso cotidiano é muito comum. Apesar de quando a gente for ver lá pra antiguidade, Idade Média e por aí vai, isso muda um pouco de figura. Mas pra gente, a gente acaba perdendo um pouquinho dessa conotação, não só espiritual, em vários sentidos, mas também dessa coisa da maldição. Não, né? O que, que esses espelhos teriam aí de amaldiçoado e tal? Tem tantas maldições ligadas a espelhos. E a gente vai debater uma série dessas histórias, né, Tupã?
Sim, vamos falar de tudo que os espelhos sempre trouxeram e as místicas espelhísticas.
É verdade. Só gostaria de lembrar, queridos ouvintes, que o espelho nunca mente, tá?
Sim. Depende, né? Hoje em dia tem aqueles espelhos meio tortinho e tal, hoje em dia. Tipo, desde a década de 20, né? Pra antes, assim. Acho que o 20 foi quando ficou famoso nos circos, né? Que deforma a imagem e tal.
É, eu vou dizer que espelho torto tem desde sempre. Na real, tinha muito mais espelhos tortos na antiguidade, né? Do que espelhos bons.
Mas pra uso corriqueiro, assim, acho que foi legal, né? Que a gente tá acostumado a ver em filme, né? Aquelas casas de espelho, tudo torto. Batman e o Coringa perseguindo lá dentro.
Por sinal, é a parte mais legal do parque de diversões.
Faz muito tempo que eu não vou num parque pra que tem isso, sabe? O que aconteceu? O que aconteceu?
Não sei, mas eu ia.
Ah, deixa eu mandar mais uma aqui. Isso que você falou, André, no comecinho aí, é bacana que ele é uma coisa corriqueira e já foi uma coisa tão mística, né? Lá no Magicando, a gente chegou a falar um pouco sobre isso, que é assim que a coisa surge, a tecnologia é descoberta, ou a coisa começa a ser desenvolvida antes dela virar corriqueira ou conseguir ser reproduzida mesmo, ela tem sempre essa coisa, essa aura mágica mesmo, né? Quando surgiu o iPhone, vocês lembram? Era, caralho, como pode isso aqui e tal? Hoje é o formato que define todos os aparelhos, né? Então é bem assim, quando se descobre, quando se começa a falar sobre a coisa, ela tem toda essa aura de especial. Aí um dia, simplesmente, ela vira comum, né?
Exatamente. Mas eu acho que até mais do que isso. Se a gente for pegar hoje, por exemplo, o Black Mirror, né? O espelho negro é sobre os smartphones, né?
Exatamente.
Que antes da tela ser ligada, a gente vê a nossa cara. Então é uma excelente analogia que a gente consegue fazer aí com diversas místicas, né?
Deixa mais uma. Tecnologia é magia cristalizada e comumente reproduzida.
Olha!
Eu ia falar outra polêmica. Eu ia falar que eu não gosto desse negócio de Black Mirror, não. Acho o seriado péssimo.
Sério? Por que eu tô falando? Tão legal. Mas, tipo, você se sentindo um bosta, assim. Tipo, eu não consigo assistir dois episódios seguidos, não.
Por sinal, Ju, culpa sua. Ela me convenceu uma vez a assistir um episódio e eu acho que foi uma das poucas vezes que eu praticamente briguei com a Ju depois. Muito puta. Ah, nossa, coisa péssima. Não sei pra que vocês assistem essas coisas. Cara, pra saber que o mundo é péssimo, eu já sei. Eu não preciso de seriado.
Tá bom, vamos voltar aqui pros espelhos? Vamos lá.
Já que a gente vai falar um pouco de antiguidade e dessa mística dos espelhos, é interessante porque o espelho, ele era considerado um artigo muito de luxo na antiguidade, né? Ele não era uma coisa que... É só no século XIX que a gente vai ter essa questão de que os espelhos passam a ser acessíveis para todos, mas acho que daqui a pouco a gente volta na história mesmo dos espelhos. Mas na antiguidade, então você tem um pouco essa questão mística de como você faz essa coisa mágica que reflete, mas ao mesmo tempo, claro, não é que fosse uma técnica desconhecida. Eram feitos espelhos especialmente... Você tem ali alguns espelhos que vão ser feitos de pedra polida. É, você vai ter espelhos de pedra polida aqui na América do Sul, assim como você vai ter espelhos de pedra polida na China, no Egito, na Mesopotâmia. Então a gente tá falando aí de 4 mil anos atrás, pelo menos, você já tem espelhos de pedra polida e espelhos de metal polido. A questão da... Um dos problemas da pedra é você conseguir deixar a superfície polida o suficiente e lisa o suficiente para que ela reflita mesmo alguma coisa. Por exemplo, a obsidiana, que é uma pedra vulcânica, né? Ela consegue ficar com um efeito bem legal, mas ainda assim não é tão boa. O problema do metal é que, obviamente, você precisa polir ele com frequência e ele arranha. E claro que também o metal precisa ser um metal, sei lá, você vai fazer um espelho de ouro, prata, alguma coisa assim. E muitas vezes de cobre ou alguma outra mistura de metais para tentar dar o máximo de superfície reflexiva. Na antiguidade eles faziam também espelhos de vidro, porque eles se tocaram que vidro era uma parada que refletia, quer dizer, que era uma parada muito retinha, muito fácil de ser polida, mas não refletia. Então eles faziam espelhos de vidro com metal do outro lado, com diferentes técnicas, muitas vezes usando chumbo e prata, e daí você colocou tipo chumbo e prata, e depois ficava só a prata, química e coisa, não vou explicar exatamente o processo. O problema todo é que não se sabia como fazer vidro de uma forma muito boa, assim, né? Você tinha várias técnicas de fazer vidro, mas em geral os vidros, eles eram esverdeados. Passou um tempo para que se desenvolvesse a técnica de o que você colocava no vidro para tornar o vidro transparente. E o outro problema era como que você fazia um vidro uniforme. Quando o vidro não é uniforme, você tem essas distorções na imagem, que é justamente o que a gente estava falando dos parques de diversão, que tem os espelhos que te deixam magro, que te deixam gordo, que te achatam. Isso tudo são distorções no vidro, e o vidro não sendo uniforme, que faz com que o espelho tenha essa diferente propriedade. Aí o que eles faziam na antiguidade? Eles pegavam e sopravam o vidro numa bola, porque daí era a forma de fazer ele o mais uniforme possível. E daí eles cortavam um pedaço dessa bola, e daí desse pedaço é que se fazia o espelho. Então você tinha espelhos muito pequenos. E esse vidro era muito fino, então eles eram pequenos, frágeis, e como era um processo muito caro e muito difícil, obviamente eram coisas de muito luxo, assim. Mas a gente sabe que, então assim, o espelho de vidro, ele existia, técnica na antiguidade, mas caro, de luxo e frágil, ninguém fazia quase, e era muito mais comum você ter o espelho de metal mesmo.
É, eu acho que a gente pode afirmar aqui com certa segurança que os espelhos, da maneira como a gente conhece, mas fidedignos com a imagem, eles só começam a ser realmente fabricados lá pelo século XVIII, né? Bem mais tarde, mas a gente já tinha essa tentativa de reprodução do reflexo. Eu acho que a gente fica muito preso no espelho, mas o reflexo em si já é um negócio muito legal. Você imagina os nossos antepassados saindo de cavernas, olhando para uma superfície lisa de um lago, de um rio, coisas nesse sentido, e de repente você tem aí, uma pessoa consegue se ver ali, né? Então acredito que seja uma forma muito interessante de você ligar essa coisa para a parada espiritual. É muito fácil, né? Tanto que existem técnicas até hoje, acho que o Kelly pode até confirmar, de oclumência. Como é que eu falaria de oracular, que você tem o tal do scrying, que só depois de muito tempo eu fui entender o que era aquela habilidade do Magic chamada scrying, que você olha o topo do seu deck. Eu só consegui descobrir a partir daí dessa habilidade aí de tentar ver futuro, né? Ver passado. Tem muito disso, né, Keller?
Sim, sim. O Scrying, ele é uma técnica bem famosa que é justamente você entrar em transe observando a tua imagem ali de volta. Cara, entrar em transe é uma das coisas mais fáceis pro ser humano, assim. Você entra em transe qualquer coisa. Você tá com sono, você fica naquele limiar, você tá meio em transe. Você tá com fome, você também, se bobear, entra em transe. Isso é a ideia do jejum. Você tá falando muito, você entra em transe. Tá pulando muito, você entra em transe. Tá fazendo exercício físico, você entra em transe. A ideia de entrar em transe olhando o próprio rosto, ela é também centrada pra centrar em você mesmo, né? E, novamente, ela era uma prática que existia faz tempo e ela é uma prática pra magos, magões da porra, né? Pra magos caros. Pra magos difíceis. Pro mago do cinto de leão.
Ah. Na época só existia o mago, né? Do cinto do leão, né?
É, não, existia que até se convencionou você falar que era o mago, o cara rico, cheio da grana, normalmente homem, e a bruxa era a pobre, né, da vila, né? Já existia a galera da vila que se virava com o que tinha, que eu acho essa divisão do mago e da bruxa meio bobagem, apesar de saber que ela existe, né?
Uhum. É, e essa coisa da gente falar que o espelho vai se popularizar mais, é interessante, porque o pessoal de Veneza já conseguia, mais ou menos, lá em 1600 e tanto, fazer espelhos muito bons, com vidro, com técnicas diferentes, até porque eles conseguiram fazer esse vidro, faziam esse vidro cristalino e etc. O problema é que era muito, muito caro, assim. Então você tem, sei lá, que vai subornar artesãos venezianos pra conseguir tentar pegar a técnica de fazer espelho e tal. Você vai ter palácios que vão ter, é muito comum em palácios a partir de 1600, 1700, terem um salão de espelhos, e basicamente você tava mostrando quão rico você era, né? Tipo, deixa eu só te tão cortar. Rico que você pode ter. Deixa eu Diga.
Te agora, Tupá, nesse sentido, o salão dos espelhos, né, que o Versalhes é famoso por ter a Galeria dos Espelhos, né? Que é o que juntou o quarto do Luís XIV, acho que era, né? O quarto do Luís XIV com o Salão da Rainha, que eu não me lembro o nome agora, me julguem. Que juntava um pro outro, né? Que tem essa Galeria de Espelho, que deve ter isso. É desse ano. Eu acho que é 1600, uns quebrados. 150, 1670, assim. E tem, acho que é 400 espelhos, né? 300 lá vai pedrada, assim. Quase 400 espelhos num lugar. Isso pro período, só o rei da França.
Não, e assim, não é só, tipo, não é, sei lá, 400 espelhinho de bolsa, né? Não. Não. São uns espelhos de chão ao teto, assim. É bem impressionante esse salão. Deve ter no Google, se procurar pra ver. Sempre tem essas coisas de Google, né? Que você olha 360, deve ter um desses. E daí é muito interessante, porque o espelho vai acabar sendo, como você tá falando, a coisa do magão rico, né? E você tem que ter muita grana pra ter um espelho próprio. Já nessa época, 1600 por tanto, provavelmente espelhos feitos a partir de metal começaram a não ficar tão caros. Então, provavelmente, uma parcela da população vai acabar tendo acesso a ele, mas, de qualquer forma, um espelho bom mesmo não vai ser fácil de conseguir. E daí, só lá em 1835, que tem um químico alemão, agora a gente precisava da Ju, Justus von Liebig, que desenvolve um método de aplicar uma prata metálica num vidro e tal, e daí com isso essa técnica vai se aperfeiçoando, se barateando, e espelho passa a ser uma parada que todo mundo pode brincar. Daí, quando todo mundo pode brincar de espelho, muita da mística do espelho vai se espalhar também pra muito mais da população, né?
E é legal a gente colocar também que, principalmente nessa coisa da Idade Média, muito dessa coisa do espelho era por ser ligado à vaidade, né? Porque vamos lá, né? O que uso você tem a mais pro espelho pra essa época? O Tupá pode me corrigir a qualquer momento aí.
É um luxo.
É um luxo, né? De maneira menos burra. Mas é justamente isso, né, cara? Não serve pra muito mais coisa. Então, você tá lidando ali com o pecado capital da vaidade, por aí vai. Então, eu acho que é uma leitura interessante quando você liga esse tipo de coisa a pecado, aí pula pro demônio, pula pro inferno, pula pro portal.
É, porque essa galera vem junto, né? Ninguém, não pode ser, tipo, só errado. Tem que ser pecado, demônio, inferno, portal, né? É sempre coligado as coisas.
Exatamente, fim do mundo.
E como a gente você tava falando antes, né, André? Essa questão de que o espelho, ele tem essa coisa meio mística, porque realmente, você de repente tá vendo refletido o seu mundo, digamos, vamos dizer, o espelho feito a partir de água, né? Você tá vendo aquela parada refletida, e daí você mexe na água e aquilo se desfaz. Então parece muito um portal ou uma entrada ou alguma coisa assim meio mística.
Fora os acabamentos de lateral, né? Porque às vezes você tem esse que parece mesmo uma coisa de arco, né? A própria Galeria dos Espelhos de Versalhes, se eu não me engano, os maiores espelhos, né? Eles estão em arcos. Então tem essa coisa de portal, de janela. Até pra gente hoje, a gente sabe que é espelho, mas você pega um espaço pequeno, qualquer espaço pequeno, uma loja pequena, algum cômodo pequeno, uma coisa pequena, você bota aquele espelhão, você fica satisfeito, né? Você fala, nossa, é maior do que realmente é, né? Te dá aquela enganada e você se sente melhor no no espaço. Então ele tem um poder mesmo de fascinação, né?
É, essa parte da ilusão de ótica é muito interessante, né? Até acho que contribui muito pra essa mística do espelho o uso que os mágicos e os ilusionistas vão fazer do espelho, né? Todas aquelas coisas que a gente tem no século XIX, daí as interações de... as magias de espelho e fumaça, é, invocar espíritos. Eu lembro quando eu era criança, eu descobri... é, eu queria muito ter feito isso, mas eu não consegui. Você sabe que você pega dois espelhos côncavos... agora eu confundo se é côncavo ou convexo, olha que absurdo. Mas você pega dois espelhos, assim, arredondado, e daí você coloca um em cima do outro, como se você fizesse... imagina uma bola, só que espelho por dentro, pra ficar explicando melhor, né? Aí, em cima, tem um buraco. Aí você coloca alguma coisa dentro disso, e por causa da forma que a luz se reproduz, etc, etc, vai dar a impressão que, aquela, que aquele objeto tá em cima. Só que você vai encostar nele, ele não tá lá. Então imagina isso quando o espelho não é tão comum. Se, pra mim que conheço o espelho a minha vida toda, já achei essa parada muito mística. Pra alguém que não viu o espelho, não teve acesso ao espelho a vida toda, de repente você tem fantasmas podendo ser criados. E uma coisa meio, parece palpável, é uma imagem assim, 3D e tal, né?
É, quem não era criança que não, tipo, tentava enganar o espelho? Ou eu fui o único mongolzito que fazia isso quando era criança?
Eu devo ter feito, porque eu sou um retardado também, então...
Eu acho que eu fiz também, não sei. De ficar, eu já surtei muito no espelho, já passei muito tempo olhando no espelho. Assim,
cara, virando tipo... várias vezes.
Vocês já tentaram olhar pros dois olhos ao mesmo tempo? É impossível. Eu já passei isso várias vezes, assim. Passei muito tempo olhando os meus olhos no espelho.
Ah, cara, tem aquele famoso capítulo do Harry Potter, é a Pedra Filosofal do Espelho de Ojezed. Que Ojezed, ao contrário, é desejo. E ele mostra pra você aquilo que você mais deseja, né? O Harry acha o espelho, né? Vê a figura dos pais. O Rony vai ver ele como, tipo, campeão, líder ali de quadribol. Aí chega o Dumbledore e fala, ô, meu filho, não fica perdendo tempo com esses craques, não. Que esses craques não levam nada.
É exatamente isso que ele fala, por sinal.
Exatamente. Eu consigo ver a J.K. Rowling escrevendo essa frase, inclusive.
É, exato, mas o que ele quer falar é que era um negócio meio frívolo, né? No sentido de aquilo ali não valia de nada, né? Você ficava para sempre observando aquilo que você mais desejava, sonhando com aquilo, e no fundo você vivia a partir disso, né? Era um episódio de Black Mirror e um capítulo de Harry Potter.
Tem dois poemas, um deles é da época elisabetana, né? É The Fairy Queen, que conta que o Merlin cria um espelho pro rei Rince, né? Com poder parecido com o de Ozeged. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso.
Se não for, agora é.
É, então é esse. Posso ler um teco do poema traduzido pra vocês?
Por favor.
O grande mago Merlin criou, com seu grande saber e temível poder infernal, uma superfície de vidro espantosamente polida. Esse espelho revelava, sem enganos, todo ser ou coisa que existisse, que quem o contemplasse desejasse encontrar. Fosse qual fosse o mal, de amigo ou inimigo, ao olhar, tudo era por ele revelado. Obviamente, em inglês deve ficar melhor e deve rimar, né? E tem um outro espelho chamado... que tá nos contos de Canterbury, né? O conto do escudeiro, que é um desses, que fala de um espelho que foi dado a um rei por um outro rei da Arábia e da Índia. Que é mais ou menos assim. Esse espelho tem tal poder que nele podem os homens ver, quando está para lhes ocorrer alguma adversidade, a vós e a vosso reino também, e revelar quem é seu amigo e quem é inimigo. Mais do que isso, se alguma bela dama por algum cavaleiro se enamorar, se falso ele se mostrar, sua traição ela enxergará. Lógico que a galera queria espelho. Olha essa porra toda. Eu quero um espelho, inclusive, também agora.
Então, mas e você vai ter vários textos católicos, não só da Idade Média, como da Idade Moderna, muita coisa da Idade Moderna, falando justamente contra o espelho e os perigos do espelho, né? Porque afinal, o espelho, ele leva ao amor próprio. Tem um texto que eu acho genial, que é terrível. Espelhos levando pessoas ao amor próprio, mas no caso, a crítica não é amor próprio no sentido que a gente entende o amor próprio hoje em dia, que é uma coisa legal e desejável, etc. O problema daí do amor próprio que tá sempre do criticado é a questão de você se amar demais, e daí a gente volta lá para aquele mito do Narciso, né, que vai acabar se afogando em busca da própria imagem. Seria essa a crítica à vaidade que o espelho pode trazer. Claro que a gente também tem aí daí pequenas questões de gênero junto, né, sempre tem. Uhum. Que você vai ter muito essa questão da mulher, então o espelho associado à mulher e à vaidade como uma coisa feminina necessariamente, e a gente sabe que não é assim, homens também tem vaidade. Então, uma condenação muito grande dessas mulheres e da prática de se olhar no espelho ou de se enfeitar. E, enfim, isso vai se desenvolvendo de várias outras formas.
Sim, com certeza. Bem, os espelhos estão aí há cerca de 8 mil anos, né? Já tem relatos desse tipo de prática de produção desses itens lá na Anatólia, que é a atual hoje Turquia. Como a gente falou, né? Só veio a ter essa produção de espelhos mais próximos do que a gente tem hoje lá para 1800, né? Meados de 1800. Então, é uma prática que é de muito tempo, mas que a gente só conseguiu reproduzir de uma maneira tão fidedigna mais próximo. E isso é interessante porque diversas culturas tentam reproduzir esse tipo de coisa, né? Egito, Japão tinha também, China e por aí vai, o que é algo interessante, né? Esse culto ao reflexo. E justamente com a popularização, espalhou-se também toda uma mística que envolve todo tipo de crença. Por exemplo, não é à toa que a gente vai ter também no ilusionismo muito dessa coisa também, do truque dos espelhos, fumaça, do reflexo e por aí vai, né? E também, é claro, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, de Branca de Neve, a bruxa, né? A rainha má, que tinha inveja da beleza da Branca de Neve, ela olhava num espelho pra conversar com algo que tem dentro dele, né? É um instrumento simbólico. Espelho ali, vaidade, tudo, você vai ligando esses fatores. Então, é algo também que se a gente for lembrar pra trás, a gente sempre vai ligar o simbolismo do espelho com coisas nesse sentido.
Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu?
E também tem, cara, aquela grande crença dos 7 anos de azar, né? Que, assim, eu não vou chutar quando foi criado e tal, porque, afinal de contas, é uma parte folclórica. Mas eu acho extremamente interessante, porque, com certeza, foi alguma mãe pistola da vida que alguém quebrou um espelho, com quase toda certeza.
Cara, imagina na antiguidade que eu falei que esse processo de espelhos de vidro eram difíceis, caros, sim, e tal. E vem um menino, vem a menina correndo, brincando, tá, quebra o espelho.
Jogando bola, né? Que legal esse negócio aqui, toma, pau! De R$1.000, tipo. É lógico que dá 7 anos de azar. É porque ia apanhar da mãe todos os dias por 7 anos, inclusive.
Então. Assim, só pra vocês terem uma ideia, gente, você falou aí, um espelho de R$1.000? Não, 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 não era isso. Tem a questão, falando já posterior, né, na época em Veneza e tal, tem relatos de nobres que trocaram, tipo, uma fazenda de trigo por um espelho e foi considerado uma barganha.
Puta que pariu.
Então, tipo, não é R$1.000, é, tipo, muito mais
dinheiro. Sabe o que você me lembra também, essa parada da tecnologia? A coisa dos talheres de... Do que é feito latinha mesmo?
Alumínio.
É, que alumínio, na natureza, ele é raro, né? A gente faz alumínio por parada química. Acho que foi o rei Luís XIV também que é loucaço pra ter essas coisas. Tinha talheres de alumínio e isso era uma parada muito louca, né? Nossa, caríssimo, uma fortuna, gasta mais caro que ouro, não sei o quê. Até a gente descobrir como fazer em massa, né? Aí acabou. Aí você vê o quão bobo você é.
Agora, essa coisa de quebrar o espelho, dar 7 anos de azar, 7 é sempre um número, né? A gente tem várias explicações possíveis de por que o 7 é esse número tão místico, por que o 7 é tão importante para as pessoas e tal. E a ideia de que quando você quebra um espelho, vem muito da ideia também que o espelho não tá refletindo só a sua imagem física, ele tem parte da sua alma ali também. E daí você, quando você quebra o espelho, você tá despedaçando junto a alma da pessoa.
Olha que medo.
É. E daí, por isso você tá com a alma quebrada, então você vai ter problemas. E daí, claro, você tem várias formas de eliminar esse problema. Vocês já ouviram alguma? Eu lembro. Você tem, assim, algumas, né? Você pode colocar o espelho num rio, dentro de um rio que siga pro sul. Enterrar os fragmentos do espelho. Eu já ouvi falar de jogar sal em cima do espelho que quebra na hora.
Não, várias... não. Mas aqui na pauta tem mais uma interpretação muito louca, né? Que talvez essa ideia de 7 anos de azar seria porque levaria... Uma crença que levaria pelo menos 7 anos, assim, pra você ter a renovação das células do seu corpo. Então seria mais ou menos esse tempo pra alma se recuperar também do ferimento de ter sido fragmentada pelo espelho. Olha que bonita. E eu já ouvi também que aquela ligação do 7 com 7 pecados, né, e tal. Só pra acrescentar nesse medo, em círculos místicos, assim, na época do terror nuclear, né, uma das coisas que a galera temia muito a bomba atômica é porque tinha muito a crença de que a alma era um campo eletromagnético, né. Sabe essa galera do misticismo elétrico, magnético e por aí vai. E a bomba, ela... destroçava campos eletromagnéticos também, né, no meu percurso. Aí a galera falava que era uma arma capaz de matar a alma. Uhum. Então foi outra coisa que tornou muito esse medo. Agora, obviamente, salvo devidas proporções, né? Olha que louco que é esse poder de ferir a alma, né? Uhum. Ainda mais num período onde a religião era muito mais forte, né?
Pois é.
Bem, falando sobre espelho e alma, não tem como a gente não falar do famoso espelhinho dos índios, né? É, esse tipo de coisa que aquelas crenças relacionadas a espelho que vai roubar a alma, coisas desse sentido também existem, né? Você tá observando ali, o reflexo ele não seria uma imagem do seu eu físico, né? Você estaria olhando o seu próprio espírito. E isso de alguma forma... E aí também você vai reproduzir muito dessa lenda com câmeras fotográficas e por aí vai, né? Lembra de algum episódio do Clube de Terror que era algo relacionado a isso? De alguma câmera que conseguia roubar a alma das pessoas? É o tipo de crença... / lenda, / entretenimento, que é bem interessante.
Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
Pois já que a gente está falando de espelho, alma, e como que a alma pode ficar aprisionada no espelho, a gente tem várias lendas, justamente de casas mal-assombradas, e uma delas é da tal da pousada da fazenda Mirtes? Eu vou chamar de Mirtes. Que foi uma fazenda construída em 1796 por um general lá nos Estados Unidos, na Louisiana, e é considerado um dos lugares mais mal-assombrados dos Estados Unidos. Essa coisa de que lugar mais mal-assombrado dos Estados Unidos tem vários, né? Eu acho que dos Estados Unidos só tem lugar mal-assombrado. Mas tem vários fatos macabros e questões envolvendo essa pousada. O que aconteceu com o espelho? Tem um espelho que fica na sala e, teoricamente, ele tem a capacidade de aprisionar a alma das pessoas que faleceram. E a história toda começa quando a Sarah Matilda Woodruff e dois dos seus três filhos, a Cornélia e o James, morrem misteriosamente com a morte tanto da Sarah Matilda Woodruff quanto a dos seus três filhos. Quem que era essa Sarah? Filha do David Bradford, que foi o cara que construiu a fazenda, e esposa do cara que gerenciava a fazenda e tal. Essas mortes teriam acontecido entre 1823 e 1924. Então a gente tem aí quase 100 anos. É, 100 anos de períodos de mortes. E muita gente achava que essas pessoas tinham sido envenenadas. Mas várias pesquisas posteriores mostram que provável que elas morreram foi de febre amarela mesmo. O que aconteceu? O problema é que essas almas, tanto da Cornélia quanto do James, teriam ficado presas no espelho que ficava numa das paredes durante o funeral. Provavelmente eles esqueceram de cobrir os espelhos durante o funeral. A gente já vai falar dessa outra lenda aí. Como isso não aconteceu, as almas teriam ficado presas dentro do espelho e elas ficariam lá na propriedade assombrando as pessoas. Já no século XX, né, a propriedade vira uma pousada e os hóspedes relatam vários acontecimentos sobrenaturais associados a esse antigo espelho. Primeiro, eles afirmam ter vultos passando, assim. Ouvi sons estranhos que, pelo jeito, vêm de dentro do espelho. Algumas manchas estranhas começaram a surgir do nada. A mais estranha delas eram impressões digitais que estavam gravadas por dentro do espelho. E um hóspede, uma vez, relatou ter visto, de longe, assim, o reflexo de uma mulher vestida de branco. Aí ele foi olhar na sala onde ele estava e não tinha ninguém com ele lá. Ele estava sozinho. Ele olhou no espelho, tinha uma mulher lá no espelho. Ele olhou, não tinha ninguém do lado de fora. E daí, isso foi muito rápido e a mulher acabou desaparecendo. E hoje, claro, a pousada vai usar essa fama de mal-assombrada para atrair hóspedes que querem uma experiência fantasmagórica e tal. E até hoje não se sabe. Estariam as almas presas dentro do espelho?
Tum, tum, tum. Essa parada de mostrar... De tá no espelho, uma parada que não tá atrás, o fantasma tá no espelho, é muito louco, né? Eu lembro de uma cena, eu vou fugir um pouco do assunto, desculpa, viu, gente? Mas tá no assunto do espelho ainda e fantasma. Você lembra daquela série do Angel, que era um spin-off da Buffy?
Sim.
Vocês lembram? Era muito louco aquilo lá. Puta, achava Buffy do caralho, assim. Buffy era foda e o Angel também achava muito foda. Eu lembro da música de entrada, aquele...
Não, dan, gato. Dan, dan,
dan, dan, e ele era um gato.
Isso é um fato.
Ou um morcego. E tem uma cena, assim, eu lembro de um episódio que, tipo, aquilo me apavorou por muito tempo. É engraçado como você tem uma coisa, assim, que apavora. Que... Tem uma mina que ela vai escovar os dentes, aí ela olha no espelho, aí tá normal o banheiro dela, aí ela abre o espelho, pega, passa, na hora que ela fecha o espelho, ela tá tipo olhando pra baixo. E aí atrás dela tem uma véia fantasma, assim, tá ligado? Uma véiona fantasma, bem véia fantasma padrão, né? Acho que não sei se ela tava com o olho aberto, costurado, boca caindo alguma coisa, mas tava escrota, assim. A cara dela, assim, escrotaça de fantasma escroto. Aí a mina abaixa, aí ela dá uma cuspida da água, guarda a escova de dente, e olha de novo e não tem nada. Daquele dia em diante, eu nunca mais tirei o olho do espelho na hora de escovar os dentes, tá ligado?
Sim. Cara, é uma cena clássica pra filmes de terror, né?
Bom, geral, mas tipo, é um hábito que eu descobri que eu tenho até hoje, e eu não sabia de onde que veio esse hábito. Tipo, eu escovo os dentes olhando no espelho, assim, saca?
Por sinal, tá massa, né? A gente tá gravando sobre espelho, falar de assombração de espelho e tal, eu moro sozinha, numa chácara, tem um monte de espelho na minha casa.
Eu também, eu tô morando no sozinho, nos fundão aqui, e tem um espelho olhando pra mim, nesse momento. Posso mandar fotos depois, inclusive.
Não, meus espelhos estão dentro das portas aqui. No meu ângulo, eu não vejo eles.
Só pra complementar, tipo, essa lança do Kelly, acabei de lembrar, nesse momento, que, assim, eu não deixo de olhar o espelho quando tô escovando o dente. Mas, em compensação, madrugada... É padrão. Não olho pra nenhum espelho e nenhuma janela. Pode me chamar de cagão, tô nem aí.
Eu uso gatos, às vezes.
Você fica com gato na cara, tipo, ah...
Não, eu... É que quando eu era criança, essas coisas, né? Quando eu era criança, me disseram que gatos espantam maus espíritos. Aí, moro em chácara, né? E daí eu tinha muito medo, eu sempre tive medo dessas coisas. Aí eu levava um gato, tipo, a minha mãe falava, tipo, ah, vai buscar não sei o que lá no carro. Eu falava, puta, lá no carro. O carro tá no lugar escuro, né? Não tem iluminação lá fora onde o carro tá. Aí eu pegava uma gata e andava carregando o gato, assim, comigo. E daí, às vezes, eu faço isso. Pego as gatas e vou carregando elas comigo enquanto eu ando pra garantir que não vai ter maus espíritos me atacando. Eu tenho um gato pra me proteger.
Olha aí! Não sei se funciona, mas se você tá se enganando, tá bom.
Tá ótimo, não? Mas as gatas aqui de casa vivem vendo o espírito por aí, é foda. Tá, a gata, viu? Inclusive, agora, ela tava sentada me olhando ali de longe, ela saiu do meu colo, ela tava sentada me olhando de longe e ela resolveu que ela vai olhar pra um pedaço meio nada a ver da parede, assim, fixamente. Ela tá sentada olhando pra parede, é isso.
Dá um tchauzinho pra essa área vazia e segue a vida.
Mas, claro, não, também, cara, de noite, luz apagada, não ficar olhando pro espelho, não. Inclusive, essa coisa de noite, luz apagada, vou até contar um caos aqui. Aqui em Brasília, né, eu lembro que a pessoa falava, olha, é muito perigoso se você estiver num quarto que a porta esteja fechada, com um espelho e com alguma bacia d'água, alguma coisa assim no quarto. Porque se você estiver com essas coisas no quarto, aí à meia-noite, se você acordar, vai aparecer uma luzinha vermelha assim no espelho. E daí vai abrir um portal e, tipo, sei lá, um fantasma ou algo do tipo vai aparecer. Sempre tem alguma coisa ruim, né, nesse caso.
Nunca pode ser um anjo te dando um presente, né? Um milhão em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Nunca é isso, né, cara?
Ó, calma aí, Kelly, que acho que você está sendo leviano, porque você sabe muito bem que John Dee, enquanto estava estudando os anjos... Não, mais do que isso, o anjo tacou a pedra na janela do cara, o cara foi olhar da janela, era obsidiana, era o espelho negro do cara, pra se comunicar com o anjo, e tacaram na janela do cara.
Tudo bem que era um anjo meio muito louco, né, tipo, trepa aí, vocês...
Trepa aí que eu vou ficar aqui na cadeira sentado, com a mão dentro da calça.
Tá certo, anjo.
Tá certo, anjo. Mas, não, essa história é muito doida, né? Aí, assim, não sei se vocês sabem, Brasília é um lugar seco. E como um lugar seco, é comum as pessoas dormirem com bacias de água dentro do quarto. Assim, quem tem a galera que compra um umidificador e tal, todo mundo também, é comum você molhar uma toalha e colocar na cabeceira da cama pra dar uma umidade maior no quarto e tal. E é muito comum você dormir com uma bacia d'água no quarto. Então, no meu quarto, nesse caso, tinha uma bacia com água. Tinha também uma parede de espelhos no quarto. Era um apartamento que eu morei que tinha, tipo, espelho na parede inteira do quarto. E, velho, daí eu tava dormindo um dia, eu acho que minha mãe tava viajando, eu acordei de madrugada, era meia-noite, eu falei, fudeu, né? A porta tava fechada, tinha uma bacia de água no quarto. Eu falei, ai, meu Deus, é agora? Aí peguei e olhei pro espelho.
Luz vermelha, luz vermelha.
Então, tava lá. Porque, né? E eu, cara, eu gelei muito na hora, falei, fudeu. Tô perdida, a luz vermelha. Só que por sorte, por algum motivo, acho que eu olhei pro lado, assim, e daí era a TV, né, que tava refletindo a luz vermelha. Sabe a luz da TV que fica ligada, assim?
Sim, já tava, tipo, derrama sua Shekinah, senhor, né, cantando como Zaqueu.
Quem que inventou essa que não podia ter, tipo, a bacia d'água? Foi alguém muito espírito de porco, algum brasileiro muito espírito de porco, porque obviamente vai ter bacias d'água e espelhos.
O que é um pleonasmo, né? Vamos lá.
Que absurdo, brasileiros são muito legais.
São mesmo, eu gosto. O problema é a galera que vem de fora.
Vamos parar com isso aí, que tu é a criana. Para de ficar defendendo os outros também.
Não, defendo todo mundo. Não tem ninguém que não seja legal nessa coisa.
Ah, não, carioca não presta. Isso aí eu posso falar com
oportunidade. Eu ia falar isso, mas eu resolvi.
olha, cara de pau.
Mas voltando ao caso da pousada e do espelho que aprisionou os espíritos das pessoas.
Eu quero só sobre essa pousada, Tupá, agora que você contou. Já é uma merda você na sua casa com a história inventada por alguém. Imagina aí, onde morreu gente dentro, tá ligado? Onde a casa tem ruído a noite inteira, porque é uma casa antiga. E toda essa tensão em volta do espelho. Mano, você tá muito louco, velho. Você vai ver o inferno nesse espelho mesmo, cara.
Ah, não, total. Agora, nesse caso específico, e daí tem uma outra coisa, né? Além de você já estar Então, casa antiga, você tá preparado, você já ouviu falar que tem essa lenda, que tem o espírito preso ali. A minha casa, que não é antiga, eu já acho, já tem umas paradas assim, às vezes dá um medo, né? Mesmo que eu saiba que não tem nada aprisionado nos meus espelhos. Além disso, a coisa de, marcas de impressões digitais que estão do lado de dentro do espelho. Tem muita possibilidade dessas marcas terem sido algum problema na quem fez o espelho e tal, deixou o vidro não tava perfeitamente limpo quando colocaram a prata ou alguma coisa assim, e daí ficou lá e ninguém nunca reparou. Aí quando a galera tá noiando com o problema dos espíritos, aí pronto, aí a marca de impressão digital veio misteriosamente. Às vezes ela já tava lá, né?
Vai saber, não é mesmo?
Vai saber.
Eu acho que é o diabo.
É o demônio?
É o demônio? É o demônio, André? Isso aí é o demônio. Tô tentando imitar o Rafael Jacaúna possuído.
Agora, a questão de cobrir os espelhos quando alguém morre é muito interessante, né? Porque é uma tradição mais da judaica, né? Provavelmente é um costume que vem da Idade Média, até porque antes você não tinha tantos espelhos por aí. E tem várias explicações, assim. Tem a ideia de que você precisaria cobrir, porque dentro desses espelhos estariam, quando alguém morre, abre meio que um vácuo nessa casa. E é por isso que você precisa cobrir para que, tipo, os espíritos negativos, coisas negativas que podem vir ser atraídas por esse vácuo, elas usariam os espelhos como passagem. Então você não pode, justamente você cobre para você não ter o risco de ser atacado nem nada. E é interessante porque tem alguns rabinos que vão, claro, o pessoal que segue a cabala tal, vai dar uma, falar justamente dessa questão dos espíritos malignos e demônios que estão visitando a família quando a família tá de luto. Mas tem alguns rabinos que vão interpretar essa questão já mais com uma outra visão, assim, com a ideia de que esses espíritos e essas coisas malignas são os próprios pensamentos ruins que todo mundo tem dentro de si. E quando alguém morre, é muito comum que aquele lugar a pessoa esteja com um sentimento de culpa, um sentimento de raiva, um sentimento de, se arrependeu de alguma coisa, enfim. E daí quando você tá muito fragilizado nesse período, especialmente essa primeira semana, logo que alguém morreu, você ficar olhando os espelhos e esse reflexo de noite e tal, isso traria mais sofrimento pra aquela família. Então, justamente por isso, você cobriria os espelhos pra você não ficar vendo, não ficar tendo essa coisa de ver vulto, nem nada do tipo, e ajudar esse momento, que é um momento de muitas emoções, é um momento muito difícil.
Deixa eu acrescentar uma parada também. Uma vez eu conversei com um brother, que ele, acho que não era rabino não, mas ele praticava, estudava e tal, e era bem legal porque ele tinha esse equilíbrio do místico com a parada mais ciência, assim. E sobre esse espelho ele falava alguma coisa assim, né, e ele falava também que, ele falava que era um cuidado que a religião indicava, porque na hora do desespero, tipo, você não tem como se recompor, né, você não é o melhor você, né? Ele fala assim, você tá muito destruído, não vai cuidar de você, seu rosto tá acabado. E era justamente pra você não guardar essa imagem de si também, ele falava. Eu achei bem legal isso, sabe? Talvez não seja.
Bonito.
Sabe? Eu achei muito legal, que é pra você não tá olhando no espelho, pra você não ver como que você tá acabado com isso, sabe? E aí quando você tira, você não superou o luto, mas você passou, já chorou o suficiente, manja? Então
sim,
você já chorou o suficiente, você tá com a cara mais equilibrada, você não tá, tipo, inchado e destroçado.
Bonito isso. E é interessante que essa relação entre o judaísmo e espelho e tal, tem algumas outras questões, né? Você tem, por exemplo, na Idade Média, você tem um catálogo, um código, um halaká, né? Que é um sistema de leis, que vai ser composto, já não é Idade Média, perdão, Idade Moderna, século XVI, que é chamado Sulkhan Aruch. É considerado por vários judeus ortodoxos como uma importante compilação de halaká e tal. Você tem várias, claro, dentro do judaísmo você vai ter muitas e muitas formas diferentes de prática, assim como no cristianismo. É interessante que dentro dessas leis e dessas regras, né, que são colocadas, se diz que homens não podem ficar se arrumando na frente do espelho, assim. E uma das possíveis interpretações que acadêmicos dão pra isso é que seria justamente porque isso é considerado uma coisa de mulher, e como homens não podem fazer coisas de mulher, logo homens não podem se arrumar no espelho. Mas então você tem essa proibição de que homens passem tempo no espelho se arrumando e se cuidando da vaidade.
É porque o pau cai, né? Se você fizer isso,
cai.
Bilal cai. Na hora. Cai.
Fica na hora. É mágico.
Mas, ó, mas se o cara estivesse olhando no espelho, ele tropeça, cai, quebra o caco de vai com a do cara. Não...
Aí ele mereceu, né? Ele não precisava fazer isso. Pra todas essas coisas acontecerem, é porque o universo falou: não, você não precisa disso.
Exatamente, né?
Sei lá, o cara ia parir o anticristo, entende? Uma parada assim. Então, ele, por isso que foi melhor acontecer assim. Se isso tudo aconteceu, tipo, aceita, faz parte.
Aceita, só aceita que é melhor, né?
Vamos falar um pouquinho do caso de Nancy Fieldman, que envolve aí essa questão dos espelhos. E assim, é lenda de internet, tá bom, gente? Então eu acredito que vai ter pouca consistência aí do que a gente vai falar. Mas a gente tá aqui na internet.
Bom, podcast teoricamente tá na internet também, né? Daí.
Ah, então, pois é. Então vocês têm que acreditar em tudo que a gente tá falando aqui, cara. Isso aqui é o básico.
A gente tá sempre certo, menos quando a gente tá errado.
A gente tá falando de 1870, uma mansão na Inglaterra. Nancy Fieldman era uma empregada da família. Segundo a história, o dono da mansão era um cara bem sem escrúpulos, um psicopata que, de tanto maltratar, a mãe da Nancy, que também era empregada, acaba falecendo, né?
Burguês padrão do século XIX, continua.
Pois é, né? A nossa queridíssima mãe da Nancy, no caso, ela tinha pouquíssimas coisas para deixar para a filha. Uma dessas coisas foi o espelho, né? Um dos espelhos. Só que acontece? A menina acabou derrubando o espelho que sua mãe havia lhe deixado ao se debater no chão enquanto o cara meio que abusava dela, maltratava ela e tal. Ela queria fugir da mansão e o cara acabou descobrindo. Enfim, aquela loucura clássica de, enfim, do patrão malvado, né? E aí, enquanto ela se debatia e tentava se defender do patrão, o espelho da mãe cai. E o espelho tem muito dessa coisa. Tinha um escrito muito específico e extremamente horripilante que era: serei o reflexo da tua alma onde quer que esteja.
Por que, né, que alguém põe isso no espelho?
Porque é romântico.
Exatamente. Por que alguém colocaria? Não sei. E aí, disse, né, que antes de morrer, a mãe da queridíssima Nancy falou uma parada que era exatamente essa frase, né? Ser o reflexo da tua alma onde quer que esteja. E ela repete isso quando ela é assassinada pelo patrão. E o que acontece? Após livrar do corpo dela, da Nancy, o dono da mansão trancou a porta do porão onde ela era trancada e proibiu que até os funcionários entrassem no local. Só que semanas depois, ele desapareceu. E os funcionários o procuraram por toda a propriedade, até que encontraram com sua face desfigurada e os cabelos completamente grisalhos. Oh, mas não havia marca de corte. Em sua mão estava um pedaço do espelho de Nancy. Não tinha sangue, não tinha nada. Nada que indicasse que a morte foi causada pelo fragmento do espelho. Então, a gente tem aí essa causa real nunca teria sido clara, né? E para muitos teria sido o espírito da Nancy que voltou dos mortos para se vingar, né? E posteriormente, o que sobrou do espelho, ainda intacto na moldura, foi reaproveitado. Porém, a lenda diz que outras pessoas que tiveram contato com ele ou com os pedaços da parte quebrada do espelho tiveram mortes horríveis, né? Pouco tempo depois. Alguns ficaram loucas, diziam que viam um reflexo da Nancy e por aí vai, né? Relato padrão de maluquice de internet, né?
Louco. Não, só pode ser real.
Ah, não. É assim, claro que um patrão que explora os funcionários, etc, etc, essa parte é bem plausível, assim. Uai, mas é, na idade, ainda mais no período vitoriano.
Concordo. Acho que faz sentido, sim. Bem, acho que a gente tem também umas coisas legais que a gente precisa falar que... Mas assim, eu acredito que a gente não vá se aprofundar muito, porque acho que a gente merece fazer uma pauta sobre lendas urbanas. Mas muitas das lendas urbanas,
sim,
são sobre espelhos, né, cara? E é algo bem divertido, principalmente quando você é moleque, criança.
Olha, eu tinha medo, efetivamente. Tanto é esse caso que eu contei do espelho e da luzinha que apareceu e tal. Eu tinha muito medo dessas paradas.
Mas você tinha medo dessa lenda urbana, por exemplo, da Blood Mary, que tem a ver, sim, com o espelho também, né? Esse, sim, eu não tinha.
Nossa, tinha.
Esse eu não tinha. Eu não me lembro de ter, pelo menos, medo desse. Pode ser que
não, na Maria... época... eu não conhecia como Blood Mary, né? Não, eu conhecia como Maria Sangrenta mesmo.
A loira do banheiro...
É, na minha versão ela não tinha, igual aparentemente... A versão dos Estados Unidos, ela tá cheia de escoriações e teve os olhos arrancados. E na versão que eu conhecia não tinha isso, não. Não, ela só aparecia lá. Na verdade, a versão que eu conhecia era uma versão muito assim, tipo, não tinha uma explicação muito. Era só que a parada que a mulher ia aparecer. E que ela ia aparecer no espelho e ia te puxar pra no espelho, alguma coisa assim, mas
isso
não.
Isso mesmo. A que eu conhecia era justamente isso. E, tipo, provavelmente porque essa era a coisa mais próxima de um morto que a gente teve contato, assim, normalmente. Ela aparecia com os olhos fundos e com algodão no nariz, sabe? Porque era como a galera era enterrada, né? Quando você ia no enterro, era isso que você via. Você não via, tipo, sei lá, o massacre da Serra Elétrica, né? Então acho que por isso também era a nossa face da morte no período.
Provável. É interessante porque, assim, eu, na verdade, eu conhecia mais a lenda da loira do banheiro, e daí não era tanto relacionada ao espelho, né? Eu acho que a gente fala mais a lenda do banheiro outra vez, assim.
É.
Tinha mais a ver com dar descarga.
Até porque... maioria das escolas públicas do Brasil, poucas tinham espelho.
E tinha a lenda da loira do banheiro, sempre tinha. Nossa, não, porque aquele banheiro específico da escola, eu estudei numa escola grande, né, e tinha, tipo, tinha o banheiro da escola que ninguém ia, porque era mal assombrado.
Mas provavelmente era onde os professores iam cagar.
Cara, se fosse o meu caso, cara, com certeza, cara. Se eu tiver um banheiro ali, eu ia meter essa e ia ser o meu banheiro particular e foda-se. É.
Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
E tem os famosos, né, quando a gente fala da relação mística, os famosos espelhos negros, né?
Então, mas isso é interessante, porque assim, quando a gente pensa em espelho, a gente pensa em algo de claridade reflexiva, né? E quando a gente fala espelho negro, se um ouvinte nunca viu, eu acho que fica até um pouco difícil de imaginar como é que eles são.
Não fica, não, é a tela do seu celular.
É isso que eu ia falar, olha pro celular desligado.
Que reflete você, mas ele não tem, não reflete com detalhes, assim.
Tipo... Aí, você tem uma distorção em cor, você não consegue ver, perfeito e tal. E faz sentido que seja uma parada mais mística, né? Porque realmente dá muito mais medo.
E sabe o que ele me lembra, Tupá? Assim, quando você vê alguém naquele escuro da noite, não muito escura.
Sim. Manja. Tipo no lusco-fusco, assim, né?
Exato. Eu acho que é bem por aí. Então a galera falava, enquanto esse espelho aqui pertence ao dia, né? O prateado, né? Com atrás. Esse aqui pertence à noite. Eu consigo imaginar, tô fazendo, obviamente, conjecturas como tudo na magia é. E, então, você dá essa olhada ali, eu consigo ver essa parada, que tem essa coisa do mistério, né, do mais escuro. E, tecnicamente, era feito normalmente de... Quando você era um magão, foda, né? Você usava um material totalmente preto no lugar da película prateada atrás. Então era ônix ou a pedra de obsidiana, né? Ou só, hoje em dia, a galera faz com uma tinta negra pintada atrás de um vidro. Um vidro resistente. Você vai lá, pinta o fundo de um vidro resistente e tá beleza. Ou vidro daquelas antigas TVs de tubo também, a galera costumava pegar pra usar. Esse era o espelho negro. Pra que ele serve? Principalmente pra visualização, meditação, e através dessa meditação ali, dessa alteração de consciência, você pode treinar adivinhação, visualização de um possível futuro, né? E comunicação com outras coisas. Além dali, ou com você mesmo. Inclusive, vamos lá, um dos ritos comuns, mais comuns do espelho negro, é você sentar numa sala, de boa, sem nada na tua frente, inclusive não pegando a visão periférica, se possível, de olho pro espelho negro, e uma vela atrás de você, pra ter uma luz indireta também. E aí, bichão, se olhando pra nuvem, tu vê coisa pra caralho? No escuro, só com a vela, olhando pro espelho, que não reflete perfeitamente, tu vai ver tudo, tá tudo ali. E muito comum se dizer, né, que os espelhos negros, eles podem ser portais ou visão para o mundo dos mortos ou outro lado, ou a galera que mais dá uma chorada, assim, fala do inferno.
Pois é, eu vi essa questão na pauta aqui, né, falando, ah, tal, porque na antiguidade se acreditava que eles eram cavernas para as Liliths e tal, e eu diria que não, porque na antiguidade os textos em hebraico e os textos que têm origem judaica não vão falar de Lilith e Súcubus, e então é pouco provável, isso parece mais alguma coisa, alguma reinterpretação medieval. E claro, você tem a ideia de que mulheres eram desencorajadas a usar espelho por causa da vaidade, você tem isso no cristianismo, é possível que você tivesse isso no judaísmo também, e a explicação que você dá aqui é porque você poderia ser possuída por uma demônia dessa, e com isso você teria intercurso carnal com os homens que dormissem na mesma casa que você e tal, que é uma explicação muito meia boca, né?
É, bem qualquer nota mesmo, né? É tipo, primeiro que relação sexual aqui é aquela coisa horrível, né? Só pode ser do capeta. E o outro, relação com os homens da casa, é caça-sapo, né, mano?
Né.
Mas cara, isso é aquela coisa, né? Magia é demônio. Ponto final. Essa era a discussão da galera. Eu acho que essa parada é meio preconceituosa, né? A grande sacada é que é pra você ter uma visão diferente sobre si mesmo e um momento ali de gnose, de olhar pra parada e dar uma meditada maluca. Tem o uso na Goetia também, do espelho negro, que você usa ele no lugar, por exemplo, da fumaça pra manifestação do espírito. E aí você utiliza ali a parada do espelho negro. Esse aspecto é muito comum pra quem acredita também que os espíritos da Goethe, eles vivem dentro de você também. Então ele seria uma expressão da tua mente, de alguma forma. Então aí faz bastante sentido o uso do espelho pra galera que pratica dessa forma, né? Que é justamente da pegada de ideal de comunicação. Eu já conheci gente que faz trampo com voodoo, Papagued, que é um loa do voodoo, que utiliza o espelho negro para comunicação com ele, assim. Então é uma coisa muito comum que tem. E eu gostaria de falar aqui também uma outra ideia, que é como você faz um espelho mágico. Peraí, deixa eu pegar aqui o livreto. Você que tá aí, quer fazer um espelho mágico? Eu não aconselho, mas faz aí. Essa receitinha, quem diz que conseguiu ela foi uma mina que estuda bruxaria chamada Rosemary Ellen Gilley. Tem vários escritos sobre bruxaria, ocultismo e tal. Alguns um pouquinho duvidosos, como tudo, né? Não é mérito dela ter coisas duvidosas, todos temos. Ela fala que nos estudos ela descobriu como fazer um espelho mágico nos escritos de um tal de Alberto Magno, que seria um bruxo da Idade Média. Só tem esses dados, assim. Agora, qual Idade Média, que Idade Média, da onde e tal, não sabemos. Você compra um espelho, isso aqui já cai pela metade. Metade não, cai 90% da população, né? Pra isso. E escreva sobre o espelho: S. Solan, S. Tatler, S. Ecogodner Gemator. Escreveu isso em cima, já tá pressupondo que você tem dinheiro pra comprar um espelho e é alfabetizado, o que é muita coisa. Então você vai até uma encruzilhada, e aí eu achei engraçado, porque eu não me lembro de ter visto relatos de Idade Média falando assim de encruzilhada e tal. Tupá pode me corrigir depois. Enterra.
Não parece não, não faz muito sentido não.
Eu também não acho, mas vamos lá. Enterra numa encruzilhada, em uma hora ímpar. O que eu acho mais engraçado ainda, você ter uma hora ímpar na Idade Média, como é que eu vou contar isso? Mas ok, vamos continuar. Você vai lá, você enterra numa hora ímpar, espera 3 dias, e depois de 3 dias você vai no lugar, na mesma hora, cave e retira o espelho de lá. Mas você não pode ser a primeira pessoa a olhar nesse espelho. E ela fala que é melhor você deixar um cachorro ou um gato olhar primeiro. E aí a gente já duvida um pouco da índole do indivíduo, né? Você fez a parada, bota tua cara ali, irmão. Vai coitado do cachorro, não tem nada a ver com a história. O gatinho que tá passando. Mas tá aí uma receita. Quem quiser, fica à vontade. Manda mensagem. Como foi?
Perfeito, perfeito.
Não façam, não deixem os gatinhos ou os cachorros olharem e tá de boa.
Ou deixa também, né?
Vai que, né? Você deixaria a Marceline olhar, é isso. É
capaz da Marceline quebrar o espelho, né?
Vai, é, não, a Marceline é daquelas do Constantine, né? De fazer um ritual com o pé na água, olhar pra cara do gato e o gato te mandar pro inferno, é isso.
Aliás, aquela cena do começo é muito louca, né? Que tem um exorcismo com o espelho do Constantine. Constantine é um bom filme, o problema é que...
É que não é o Constantine.
Você, podia chamar de Estante Com, né? Tava bom.
É tipo o novo Star Trek?
É. Aliás, polêmica.
Polêmica. Eu acho razoável.
Não, não vou entrar nessa polêmica aqui, não vamos falar de Star Trek. Não, eu acho melhor ter um Star Trek que eu não gosto muito do que não ter Star Trek nenhum. Então, continue fazendo, por favor.
Então, vamos lembrar aqui de alguns filmes legais? Aqui o pessoal ouvinte, os ouvintes, eles lembraram aqui do Espelhos do Medo, do Keith Sutler.
Qual que é esse aí?
Cara, eu lembro que eu vi esse filme, só que eu juro pra vocês que eu não lembro do plot. Eu lembro que tem uma cena final que tem vários... O que acontece? Em teoria, dentro daquela casa, os espelhos são do capeta. O plot é esse. E aí você tem o que ele chega na casa e tal, e a parada é que se você olhar pro espelho, o teu reflexo vai se matar e você morre junto, saca?
E é com o Kiefer Sutherland. Se fosse com o pai dele, eu acharia melhor. Tinha que ser o Donald Sutherland, que é o melhor ator. Mas tudo bem.
Com absoluta certeza, absoluta certeza. Tem o famoso clássico nacional, o Espelho de Carne, não é, Kelly? Você lembra?
Esse, claro, posso contar a sinopse? Verdade que eu
Por
nunca
favor! Assisti,
mas a sinopse é que tem um cara, que ele é um executivo, assim, tipo, ele é a nova... Ele representa ali a burguesia brasileira... Que, tipo, apoiou a ditadura militar. É mais ou menos isso que ele quer levantar ali. É um filme com várias reflexões, né? Então ele é um cara, um executivo, jovem, ricão e tal, e que lucrou com o período de ditadura e tal. Deixa eu entender um pouquinho disso. Porque as pornochanchadas eram muito isso, né? Críticas à ditadura, com putaria. E ele é casado, muito bem casado, família tradicional e tal, tudo bonitinho, camisa amarela e pato da Fiesp. E ele arremata num leilão, né? Ele vai lá num leilão, porque ele é um cara endinheirado e gente endinheirada que vai em leilão. Pobre vai em bazar. E ele compra um espelhão art deco, assim, aquela coisa maravilhosa, mega trabalhada, que tipo, tá bonito aqui comigo contando, a foto é meio merda. E nesse espelho, provavelmente ele tinha sido de um puteiro da Velha República, chamado Palácio dos Prazeres, ou da Velha República, ou do Império ainda. Tipo, um grande prostíbulo chamado Casa dos Prazeres, se eu não me engano. E quando ele pede pra instalar, acho que na sala do apartamento e tal. E o espelho começa a soltar umas ondas satânicas, assim, ó. umas vibrações demoníacas. E aí começa, né? E aí a mulher, o amigo, e o casal de amigo, e a vizinha, até a empregada. animal, passa a galera e acaba com todo mundo numa putaria e o capeta sai e raba todo mundo no fim. Acho que é isso, enfim, se eu não me engano.
Genial.
Oh, excelente.
Eu acho que é isso, enfim, é o capeta. Eu, na minha cabeça, eu não me lembro de ter assistido inteiro, mas na minha cabeça eu vejo o capeta do Dave Grohl no A Palheta do Destino lá, como que é o nome daquele filme? Peak of Destiny.
Do Jack Black.
É, imagino aquele capeta, o capeta do Dave Grohl, assim, rabando todo mundo.
Ah, com certeza, mas provavelmente deve ser um cara pintado de vermelho com rabo muito xoxo de papel machê, porque é Brasil, né?
Bem merda.
Olha, tem aparentemente tem no YouTube.
Puta, mas é uma coisa assim de você sentir podre, né? De Reza a Lenda, que você assiste e você fala, meu Deus.
É pra dar tristeza na alma da pessoa, né? Parece.
Você vai desejar Black Mirror, assim. Esse naipe.
Ah, cara, mas até aí é base do poder judiciário brasileiro, né, cara? Tu assiste e fica meio, cara, o que é isso que eu acabei de assistir? Tu vê todos aqueles atores renomados, todos horrorosos, dente torto, todo mundo feio pra caramba, e aí todo mundo falando umas groselha muito loucaça, e tu fala, cara, o que é isso que eu tô assistindo? Parece uma realidade paralela, parece que tu entrou no espelho e foi pra realidade merda da tua vida.
Por sinal, que a gente tá falando de espelho e tal, é interessante que, já que eu falei de Star Trek, a gente tem essa coisa em Star Trek dos espelhos, né? Como o universo espelho, o universo espelhado, sim. É o universo malvado, onde todo mundo é, tipo, malvado e o mundo é o contrário. E é muito engraçado, porque você reconhece o universo espelhado, o universo do espelho, porque as pessoas têm cavanhaque. Então, obviamente, pessoas malvadas têm cavanhaque.
É, no Star Trek clássico era cavanhaque mesmo. A nova série da Netflix fala do universo espelho em determinado momento. Tá me spoilando a cara! A nova Star Trek Discovery, ela tem isso.
É, mais ou menos o universo do espelho. Tudo bem.
Eu achei que era o universo espelhado, assim. Eu lembro do... Me corrija se eu estiver errado, mas o professor Xavier, de cavanhaque no universo espelho, e tipo, meio bombado, não era? Ou não, eu tô montando essa
imagem. Professor Xavier?
Que é, que é o que fazia Star Trek, pô.
Oh, meu Deus!
Como é que é? Eu não lembro. O Capitão Picard, Jean-Luc Picard.
Ah, agora
ele de cavanhaque? Tudo. Caralho, eu vou achar. Eu me lembro de ter visto uma foto dele aqui.
É que esse já é a nova geração, né? Eles trazem essa questão também, porque ficou muito, é muito clássico o episódio do espelho, os episódios que tratam do mundo do espelho na série clássica são muito clássicos. E essa parada, né, que eles usam cavanhaque, eles usam tipo uns decotes assim na roupa maiores, porque o mundo do espelho é isso, é cavanhaque, cavanhaque e decotes.
É um lugar muito melhor, né, cara? Vamos combinar.
Tem mesmo uma imagem que, tipo assim, é cavanhaque, decote e tipo, o Jean-Luc Picard quase com uma regatinha. Mesmo uma regatinha?
Aham. Uhum. Na série clássica, a galera também tá com, tipo, uns decotões e cavanhaques. Todo mundo tem cavanhaque. Todo mundo que é malvado tem cavanhaque.
Ah, mas isso aí é verdade, né? Afinal de contas, quem tem cavanhaque é malvado. Isso aí não tem nem
será
dúvida.
Será que é inspirado no LaVey? Porque tá bem estilo LaVey essa galera, hein? Manda pros meninos lá. Pros meninos, Andrei. Patrick Stewart, é, que eu não lembrava do.
Rapaz, é verdade,
nome,
rapaz.
Do Jean-Luc Picard. Olha, tá bombadão aí.
Ah, e o Data é meio Borg, né? Caralho, que legal. Quer dizer, deve ser uma bem merda, tipo, todo Star Trek, mas é interessante.
Pô, que absurdo! Star Trek é incrível. Aqui vou mandar pra vocês a foto.
Será que é Tupapaz no outro lado?
Do outro lado.
Com cavanhaque?
Com cavanhaque, eu devo ficar linda de cavanhaque.
Por favor, a fanart da Tupa Paz, do universo criado com cavanhaque.
Então, vamos encerrar, então?
O meu negócio com filme com espelho, que seja de terror, que assim, né, eu obviamente lembrei de Star Trek, porque não é de terror. É porque eu não vi muito filme de terror, né?
Certo.
Caso os ouvintes não saibam ainda, eu não gosto de filme de terror. Mas tem aqui, tem o tal do Candyman, né, o... Homem Doce.
Ah, o Candyman eu conheço de nome, mas eu nunca assisti.
Eu também nunca assisti, mas aparentemente a história é uma série de filmes. E a história gira em torno do espírito de um escravo que foi torturado e morto pelo amo dele, porque ele tava de romance com a filha do cara. E uma das coisas, tipo, cara, ele foi morto de várias formas diferentes, assim, né? Ele teve... foi espancado, teve a mão decepada, aí deram um banho de mel nele e jogaram no formigueiro. Também foi picado por abelhas. E daí... Ele acaba voltando do mundo dos mortos sempre que falam o nome dele 5 vezes na frente do espelho. E daí, como é um filme de terror, imagino que ele mate todo mundo.
Bem provável, inclusive.
É, né? E você tem Poltergeist, os espelhos também. Acho que usar a questão do espelho como onde moram espíritos, essa coisa maligna, é muito comum, né, no
cara,
terror.
Lembrei de um filme com espelho, Mirror Mask, do Neil Gaiman e do Dave McKean. Já viram?
Não.
Não.
Cara, é uma merda, mas é tudo o design é do Dave McKean, então é tudo lindo, assim, tá ligado? Vou mandar uma. É a parada de Alice, né? É uma mina que vai através do espelho e lá ela vê uma outra parada de um outro mundo e tal. Mas é um universo de fantasia desenhado.
Das pessoas têm cavanhaque?
Não, cara, é um universo de fantasia loucaço desenhado pelo McKean, né, mano? Então.
Massa.
É uma delícia de você ver. Tá aí, eu mandei umas fotos pra vocês, olha que bizarro. Esses gatos com cara de gente do...
Caralho!
Não é, é que assim, tipo, faltou dinheiro, né?
Gente! É, dá pra ver.
Mais um filme com a máscara. Esse você vai gostar. Já viu Vidoc?
Não.
Espelho. Nunca viram Vidoc? Fica essa dica também.
Talvez eu tenha visto e não sei. Você precisa me dar mais informações aí.
Vidoc é um filme muito bom, que tipo, é um alquimista, tá ligado? É um filme francês, né? Ele é a história de um alquimista que usa tipo uma máscara com espelho e o elenco é foda. Tem o Gérard Depardieu, como todo filme francês.
Gente, adorei as imagens do filme.
Fica a dica dos
Parece
dois.
Parece muito legal.
Tem espelho indiretamente. E o Vidoc se passa tipo na... Eu nem sei quando se passa, mas se passa, tipo, a Revolução Francesa, um pouco depois, assim, é bem bacana.
Bem, eu acho que a gente deu muitas dicas, né, falou bastante, de lendas urbanas a gente vai deixar mais pra um episódio dedicado, inclusive acho que tá merecendo os ouvintes, hein, que, cara, é um episódio muito popular que com certeza vai fazer muito sucesso. Então, muito obrigado, se você ficou até aqui, gostaria de agradecer muitíssimo a presença dele, Marcos Keller.
Eu que agradeço, é sempre um prazer gravar aqui com vocês, e quero convidar a todos que estão nos ouvindo a ouvirem também o Magicando, que é o nosso podcast irmão, que tá com a galera que tá sempre por aqui e tá ali do lado falando de várias capirotagens. Sejam bem-vindos a lá.
Exatamente. Se juntem ao Piruleta e muito obrigado também, Tupa Guerra.
Muito obrigado por me tirar dos meus estudos para eu poder descansar um pouquinho, por me convidar para gravar, adorei. Tema muito interessante, né, de espelhos. E também ouçam lá o Ponto G, se vocês ainda não ouvem, a gente conta sempre histórias de mulheres incríveis e mostra que mulher sempre fez de tudo por aí, então ouça a gente lá, muito legal.
Show de bola, exatamente. Bem, é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui. E bora lá pra área de contatos imediatos e a gente volta na próxima semana, toda quinta-feira, no mesmo Bate-Canal. E é aquilo. Não olhem para trás.
Nem olha no espelho no escuro.
Ó, velho, escuro.
Aí tem a...
Eita!
Nossa, você tá virando Borg.
Tupa Borg. Hashtag.
Não, a gente vai lançar a Tupa Paz do Universo Espelhado, André.
E aí, vocês viram aí a galera no versão espelho de Star Trek com a Uhura de barriga de fora? Ah, eles usam muito dourado também. O Universo Espelho é um lugar cheio de dourado.
É cheio de luxo.
É luxo.
Vou te falar que o Spock tá um gatão, hein, com esse cavanhaque.
Spock cavanhaque, né? Muito bom.
Não tá não, cara. Tá muito bom. Não, não, não se sinta, não se enganem.
MundoFreak.com.br